As coisas estão mudando aqui na ilha. Ao mesmo tempo, tudo está igual. Sempre tem gente entrando e saindo, barcos indo e vindo. Mas fala-se de uma nova fé que chegou, de um homem-deus que oferecia seu próprio corpo e sangue para ser comido e bebido. Um homem-deus que foi morto pelos romanos. Que coisa esquisita. E o estranho é que essa seita está crescendo aqui na ilha. Seus membros não participam das nossas orgias, nem compram de nossas iguarias religiosas no mercado. Ao contrário, eles adoram a um só Deus. Têm famílias firmes, vidas pacatas, raramente se sabe de confusão no meio deles. É curioso que, no meio de nossa ilha, eles não estejam ilhados. Dizem que tem um tal de Paulo, cidadão romano, que lhes diz para pregar a sua doutrina. Eles a chamam de Evangelho. Olá, tudo bem? Esse é o Drops Minster, um Drops aqui do nosso Cast Minster. Meu nome é Diego Montenegro, eu sou geógrafo formado e teólogo de botequim. Estamos iniciando hoje uma série de episódios curtinhos sobre a carta do apóstolo Paulo a Tito. O formato desse Drops será um pouquinho diferente do que já acontece aqui no Cast Minster. Então, conto com a vossa ajuda para desenvolver esse projeto. Antes de mais nada, é importante mencionar os objetivos desse conteúdo. Primeiro, compartilhar reflexões que resultam de um devocional meu na carta do apóstolo Paulo a Tito. Segundo, aplicar algumas das lições dessa carta para os dias atuais e para os nossos dilemas atuais. E por fim, em terceiro lugar, produzir um conteúdo que seja abençoador para os cristãos e não cristãos também, fazendo com que essas redes sociais possam ter um bom aproveitamento e ser, como eu já disse, um meio abençoador para vocês. Pois bem, nesse primeiro episódio faremos uma introdução à carta de Paulo a Tito. A carta de Paulo a Tito é um dos livros bíblicos do Novo Testamento, uma chamada Epístola Pastoral. Foi escrito pelo apóstolo Paulo entre 62 e 64 d.C., com o objetivo de incentivar Tito a completar a organização das igrejas em Creta, confrontar as ações dos falsos mestres nessa região e instruir os crentes a terem uma conduta cristã apropriada. O próprio Tito era um gentil, ou seja, um não-judeu convertido, provavelmente por meio do ministério do apóstolo Paulo. Tito foi deixado por Paulo em Creta com esse objetivo organizacional e tinha uma missão árdua, de modo que os habitantes da ilha de Creta, ilha localizada ao sul da Grécia, no Mar Egeu, tinham uma má reputação amplamente difundida. A ilha de Creta possui um vasto litoral, fator que favoreceu o desenvolvimento de portos e de atividades ligadas ao comércio marítimo. A história de Creta remonta aos anos de 2600 a.C., começo da Idade de Bronze, e 1450 a.C. Desenvolveu-se na ilha de Creta a civilização minoica. Essa civilização teve como centro a cidade de Cnossos. A economia de Creta era baseada quase que exclusivamente nas atividades marítimas. Creta era uma cidade-estado que possuía um sistema de governo monárquico, e isso será relevante ao longo da carta de Paulo a Tito. Os cretenses eram muito ligados à figura da mulher. Imagens femininas apareciam em afrescos e esculturas ligadas à prática religiosas clássicas. A deusa mãe segurando serpentes nas mãos tinha grande importância para os cretenses. O touro também possuía uma certa importância no cenário religioso cretense, provavelmente em função da imagem da fertilidade. Em resumo, os cretenses eram politeístas. Paulo era grande conhecedor da cultura grega e, em especial, cretense. Segundo alguns estudiosos de literatura grega clássica, Paulo, em algumas passagens bíblicas, chega a citar autores gregos e cretenses. Enquanto discursava para um grupo de filósofos epicureus e estoicos em Atos 17, 22 a 34, Paulo, no verso 28, cita a Crética de Epimênides, que diz: "Porque nele vivemos e nos movemos e existimos." Paulo cita também a Fenômena de Arato, que diz: "Porque somos sua geração." Em 1 Coríntios 15:33, Paulo cita a Comédia de Menandro, Taís, que diz: "As más conversações corrompem os bons costumes." Paulo cita novamente o poeta Epimênides na carta de Tito, quando diz: "Um deles, seu próprio profeta, disse: 'Os cretenses, sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Há indícios também de que o Deus desconhecido que Paulo menciona lá em Atos 17 é justamente uma referência a um episódio no qual Epimênides teria convencido os cretenses a adotar o monoteísmo, após longas crises sociais e tentativas de recorrer às mais diversas divindades existentes, os cretenses teriam resolvido crer exclusivamente no Deus proposto por Epimênides, adotando assim um monoteísmo de um Deus que sequer conheciam. Na carta fica bem clara a preocupação de Paulo com a qualidade e solidez do ensino cristão, principalmente porque a igreja cristã em Creta estava sob ataque de falsos profetas, e o pior, esses falsos líderes cristãos estavam infiltrados dentro da igreja, ou seja, a degeneração social e cultural de Creta ameaçava a igreja. Esses falsos ensinos tinham aparentemente duas características. Primeiro, interpretação equivocada da lei, ou seja, eles eram judaizantes, e segundo, a ganância financeira. Curiosamente, esses são problemas que as igrejas enfrentam até hoje. Logo, sem dúvidas, as palavras inspiradas de Paulo a Tito e a igreja cretense serão de grande valia para nós. Por isso, é importante pensar Creta como um modelo dos nossos dias. O quadro sociocultural de Creta é facilmente relacionável ao nosso. Confusão no campo da ética, da moral e da fé são problemas comuns entre nós e os cretenses de então. A sensualização exacerbada do corpo, a pornografia e a imoralidade sexual elevada à esfera pública, o politeísmo como um suposto sinônimo de liberdade, que na verdade representa confusão e degeneração, o ócio como motor da subversão das diversas esferas sociais aos desonestos procedimentos econômicos existentes. Igualmente ao que acontecia em Creta, as igrejas e os cristãos de hoje em dia são tentados a relativizar a sua fé em prol da pluralidade existente. Daí surgem algumas questões. Primeiro, como organizar igrejas de forma zelosa e atenta com relação às suas necessidades estruturais? Segundo, o que exigir da liderança eclesiástica para garantir um bom direcionamento espiritual? Terceiro, como lidar com falsos ensinos em nossos dias? Quarto, como ser cristão em meio a uma sociedade bagunçada? E, por fim, em quinto lugar, como relacionar a ideia de graça e de boas obras no desafio de viver a fé cristã e a salvação nesses tempos tão caóticos? Essas são questões que tentaremos abordar e responder, mas isso nos próximos episódios. É isso aí, pessoal. Eu espero que por aqui já tenha dado para entender os objetivos desse Drops e que ele seja abençoador para vocês, que continue sendo. Críticas e sugestões colocadas serão bem consideradas por mim. Então, é isso. Até a próxima!